nós estamos vendo os cortes de recursos da CAPES, que é o órgão do Ministério da Educação, corte de recursos do CNPq, corte de recursos da FINEP, do FNDCT. Então, você tem dois efeitos importantes. Primeiro é que muitos trabalhos vão sendo interrompidos. O Brasil já poderia ter uma vacina brasileira contra a Covid se não tivesse havido uma interrupção alguns anos atrás. Muito sério também é o fato de que os jovens que vinham se preparando para se tornarem cientistas, professores, eles ficam desesperançados e muitos vão para o exterior.
Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Sérgio Machado Rezende, que nasceu no Rio de Janeiro em 1940. Ele é professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, onde atua desde 1972 no Departamento de Física, que ele ajudou a implantar. Em 63, ele formou-se em Engenharia Eletrônica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tendo, em seguida, obtido bolsa de estudos da Comissão Fulbright para pós-graduação no Massachusetts Institute of Technology, no MIT, nos Estados Unidos. Em 1965, obteve o mestrado em Engenharia Elétrica e, em 1967, o doutorado, ambos no MIT. No final de 67, retornou ao Brasil e foi contratado como professor associado de Física da PUC do Rio. Licenciou-se do cargo em 71 para tornar-se professor titular do Instituto de Física da Unicamp. Depois, logo depois, ele já foi para a Universidade Federal de Pernambuco. Já nos anos 1980, iniciou suas atividades na área político-administrativa, tendo coordenado, em 1986, o grupo que elaborou a proposta para o setor de ciência e tecnologia do governo de Miguel Arraes. Em 89, participou ativamente da criação da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP, a primeira entidade do gênero no Nordeste, e foi o seu primeiro diretor científico de 90 a 93. Entre 95 e 98, exerceu o cargo de secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, no terceiro governo de Miguel Arraes. Foi também secretário do Patrimônio, Ciência e Cultura da Prefeitura de Olinda entre janeiro de 2001 e janeiro de 2003. Além disso, foi presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, agência de fomento vinculada ao MCT, sediada no Rio de Janeiro. Foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula de 2005 a 2010. Ao longo da sua vida acadêmica, Sérgio Rezende orientou dezenas de estudantes e publicou mais de 200 artigos científicos em revistas de circulação internacional nas áreas de magnetismo, materiais magnéticos e teoria do caos. Sérgio, eu aqui fiz um breve resumo da tua incrível trajetória. Você poderia aproveitar e nos comentar alguns momentos mais marcantes, alguns highlights dessa trajetória?
Marcelo, primeiro eu quero dizer que é uma grande honra estar sendo entrevistado por você para falar sobre, né, minha vida. Eu agradeço aí seu convite, essa apresentação generosa. Veja, como o tempo é muito curto, eu vou lembrar de dois ou três fatos marcantes. O primeiro foi quando eu resolvi que ia fazer a pós-graduação fora, porque não havia pós-graduação no Brasil em 1963. Eu queria estudar mais. Eu estava me formando, como você falou, como engenheiro eletrônico e telecomunicações. As empresas de televisão e telecomunicações no Brasil estavam contratando engenheiros. E eu lembro de alguns colegas me dizer: rapaz, você vai estudar mais para quê? Todo mundo aqui vai ser empregado. Você, talvez, quando voltar de lá, não vai ter emprego, porque os empregos vão estar ocupados. E eu quero estudar. E eu apliquei somente para uma universidade, que foi exatamente o MIT, e fui aceito. E apliquei para uma bolsa da Fulbright. Então, eu lembro aqueles primeiros meses do ano de 1964, foi o ano do golpe, e na época do golpe eu estava envolvido com o meu futuro e tal. Eu acho que eu acompanhei muito de perto, com muita preocupação, mas eu estava batalhando, né, para o meu futuro. E pouco mês depois eu desembarquei lá nos Estados Unidos, sentindo muito desafiado, despreparado. E eu lembro da primeira vez que eu subi as escadas ali na Massachusetts Avenue do MIT, a sensação de responsabilidade. Então, foi uma decisão importante que eu tomei. A outra decisão importante, você também mencionou, foi de vir para Recife. Eu era professor da PUC do Rio quando estava sendo implantado o Instituto de Física da Unicamp, onde você é professor há muitos anos, e eu tinha sido colega no MIT de Nelson Parada, também de José Ripper. Ripper era um pouquinho mais velho que eu, e eles então insistiam que eu fosse para a Unicamp. Eu já estava praticamente decidido que eu viria para Recife. Eu falei, não, eu passo um tempo na Unicamp, vou para Recife, depois eu volto, provavelmente, para a Unicamp, porque eu via que a PUC do Rio de Janeiro tinha muitas limitações. Mas eu decidi vir para Recife e acabei ficando aqui. Estou aqui há quase 50 anos. Então, aquela foi uma decisão muito importante para mim, né? Porque aqui eu tive muitas oportunidades, muitos desafios. Fui vencendo desafios e estamos aqui hoje, 50 anos depois, conversando sobre essas coisas. Finalmente, o terceiro fato marcante foi quando eu participei da campanha da eleição do presidente Lula em 2002, ajudei a fazer plano de governo, tive contato com ele, com pessoas do Partido Trabalhador. Eu não era filiado ao Partido Trabalhador. E acabei sendo convidado para ir para a FINEP e depois, então, para o Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí, então, eu tive a oportunidade, como você mostrou aí, eu fui ocupando cargos importantes em graus de importância cada vez maior. Então, quando eu cheguei no Ministério, eu já tinha passado por Fundação Estadual, tinha passado até por Secretaria de Estado, por Prefeitura, pela FINEP. Então, eu sabia e não era para eu decidir o que fazer, tinha que fazer junto com as pessoas. Então, eu aprendi durante a minha vida a trabalhar com as pessoas, as melhores pessoas. Eu sempre procurei ter as melhores pessoas do meu lado, mesmo que eles... E eu queria mesmo que eles apresentassem ideias e que eles divergissem de minhas ideias e que nós discutíssemos o que era melhor fazer. E, como você falou, nós fizemos um plano de ação em ciência e tecnologia muito exitoso.
Muito bom. E o que é incrível, né, e que todo mundo aqui que te conhece quer saber, porque durante toda a tua atividade política, você continuou atuando ativamente em ciência, fazendo pesquisa, escrevendo papers, o que provoca a inveja de todo mundo, provocava sempre inveja de todo mundo. Conta para a gente como você conseguiu fazer isso. Mesmo como ministro, você continuou escrevendo papers, publicou até Physical Review Letters, etc. Né?
Olha, quando eu vim para Recife, tinha dois desafios grandes. Um era implantar um novo departamento em pesquisa, em ensino de qualidade, numa universidade tradicional, mas que não tinha muita pesquisa. Quando eu vim para cá, eu fui o terceiro doutor de toda a universidade, o único em física. E eu vim trazido por cinco jovens pernambucanos. Dois deles tinham sido meus alunos numa disciplina de mestrado na PUC. Eles completaram o mestrado na PUC, outros três completaram o mestrado em São Paulo. Então, eu vim como parte de um projeto no qual teve uma participação fundamental nosso colega Sérgio Mascarenhas, de São Carlos, que era conselheiro do CNPP, que insistiu que eu viesse, porque eu tinha muitas dúvidas. Né? Sérgio um dia me disse, você tem uma oportunidade da sua vida. E eu achei que ele estava delirando. Pô, uma oportunidade da minha vida de ir para Recife. E ele estava certo. Né? E aí, o plano era eu vir juntamente com os cinco mestres. E os cinco mestres iam ter que fazer o doutorado aqui. E eu era muito jovem, eu tinha doutorado há uns 4 anos. Agora, tínhamos um plano pelo qual, com o apoio do Mascarenhas, nós íamos conseguir trazer pessoas com mais experiência para cá. Então, eu ia fazer o meio do campo. Resultado, não veio ninguém com mais experiência. Né? Então, de repente, eu tive que ter 5 ideias diferentes para o pessoal fazer a tese de doutorado. As teses seriam defendidas 3 na USP e 2 na PUC, mas eu tinha que orientá-los. Aí eu já entendia algumas dificuldades de fazer pesquisa, né? E estabelecemos, então, uma sistemática de trabalho. Nós trabalhávamos nas questões do departamento de ensino na parte da manhã. À tarde, nós tínhamos que trabalhar em pesquisa. Então, cada um ia para o seu escritório, e eu estava indo de um lado para outro e tal, e a gente quase todo dia tinha, no final do dia, uma reunião, onde cada um dizia o que tinha evoluído. Então, eu fui gradualmente aprendendo a trabalhar, fazendo duas coisas diferentes, separadas, mas cada um no seu tempo. Então, eu acho que talvez eu já tivesse uma facilidade para isso, mas essa nossa fase foi muito importante de separar as coisas. Se a gente não separar, não consegue fazer as duas coisas. Então, como eu era chefe do departamento, depois eu ocupei outros cargos, fui diretor do centro, eu consegui organizar minha vida. Eu fazia certas atividades no período, atividade de pesquisa em outro período. Naturalmente, de vez em quando, você tinha que quebrar essa rotina. Né? E fazer a pesquisa no final de semana, o sacrifício da família. Né? Então, eu sabia que, se a gente parar de fazer pesquisa, é difícil voltar depois, porque você perde o bonde. Né? Se você descer do bonde, é difícil subir de novo. Então, gradualmente, eu desenvolvi essa capacidade de separar os problemas, e eu faço isso até hoje. Até hoje.
Ei, bom, e a gente trabalha na mesma área, por isso eu acompanho naturalmente o teu trabalho, mas agora eu vou te pôr um desafio, né? Você conseguiria contar para o nosso público, que é mais amplo, em que você está trabalhando atualmente e por que isso pode ter aplicações importantes? Vamos ver se você consegue explicar o que você faz em magnetismo.
Bem, primeiro, eu falar umas palavrinhas sobre o magnetismo. Os materiais todos, qualquer material, é feito pelos elementos que estão na tabela periódica. Tem alguns elementos, por exemplo, ferro, níquel, cobalto, que são elementos cujos átomos têm internamente... É como se fosse uma agulha magnética. Ele tem uma agulha magnética microscópica. A origem disso é o que chama spin. Spin, em inglês, quer dizer girando em torno de si mesmo. Então, o elétron tem spin, os átomos têm spin. Mas só alguns átomos têm. Eu falei, alguns têm outros átomos de terras raras, que também têm, como európio, gadolínio, assim por diante. Então, materiais que têm esses elementos, eles podem ser magnéticos, ou seja, eles podem ser atraídos por um outro material magnético. Os materiais magnéticos são muito importantes para aplicações que estão em torno de nós no nosso dia a dia. Qualquer motorzinho, gerador, transformador, ele é feito de materiais magnéticos. Agora, nos últimos 20 anos, surgiu uma área nova, propiciada pela física quântica, que chama espintrônica. O nome espintrônica vem, digamos assim, de uma certa analogia com eletrônica. A eletrônica está por trás de todos esses equipamentos que nós usamos. Nós só estamos nos comunicando aqui porque nós temos os computadores, nós temos a internet, nós temos gravador, tudo. Só que a eletrônica tradicional, como a que nós estamos usando, ela é baseada em fenômenos nos quais o processamento da informação é feito pela carga do elétron. O elétron tem carga, ele se movimenta e ele leva a informação. Só que o elétron também tem spin. O spin não é importante na eletrônica convencional porque os materiais são grandes. Então, o elétron, ao se deslocar no material, ele sofre colisões e ele perde a informação do spin. Agora, à medida que a pesquisa foi avançando, as pessoas começaram a fazer materiais de dimensões muito pequenas. São chamadas de dimensões nanométricas. Um nanômetro é um metro dividido por um bilhão. É um bilionésimo do metro. Hoje, nós, físicos, químicos, engenheiros de materiais, fazemos materiais com espessuras de bilionésimo de metro. E aí, num material como esse, o elétron não sofre colisão dentro do material. Aí você pode controlar o elétron pelo spin. Então, a espintrônica é a área da física e da tecnologia em que o processamento da informação é feito pelo spin do elétron e já tem algumas aplicações, nossos computadores todos têm uma cabeça de leitura do disco rígido que é baseada em espintrônica. Tem outras aplicações, agora tem um potencial de aplicações muito grande. Então, a espintrônica é uma área de fronteira da física, da ciência, da tecnologia. E eu tive a oportunidade de entrar nela numa fase ainda incipiente e nós estamos trabalhando em fenômenos novos, né? Aliás, a ciência é isso, né? Trabalhar para avançar o conhecimento. E nós tivemos a sorte de entrar numa boa hora nessa área.
Muito bom. E você já trabalhou também com a teoria do caos. Eu não quero que você explique aqui o caos. Eu só quero saber se você acha que tem alguma possível analogia com o que estamos vivendo hoje em dia no nosso país.
Olha, uma analogia tem, mas é o seguinte. Um sistema, para ser caótico, ele tem que ser um sistema não linear. O sistema linear é aquele no qual você faz uma perturbação, aplica uma força, ele responde proporcionalmente. Ou seja, se você dobra a força, a resposta é duas vezes maior. Se você triplica, é três vezes maior. O sistema não linear é aquele no qual você dobra a força, a perturbação, e a resposta é mais do que o dobro. Um sistema como esse, ele pode, por exemplo, crescer, ter uma resposta que cresce exponencialmente. Mas ela também pode cair muito rapidamente. Então, o sistema, para poder ter resposta caótica, ele tem que ser não linear. E se tem uma coisa não linear, é a humanidade, é a sociedade, porque as respostas não são proporcionais aos impulsos. Então, tem uma analogia assim. O caos que nós estudamos em física, ele é chamado de caos determinístico. Você pode até fazer equações e prever, mesmo que seja caótico, você pode fazer um cálculo e fazer uma certa previsão. Agora, um sistema como o nosso, é impossível fazer uma equação que preveja o que vai estar acontecendo. Agora, nós vivemos uma situação caótica na política, todos os sentidos, né, na questão sanitária, nunca vivemos uma situação como essa. Aliás, eu jamais poderia imaginar que o Brasil, depois de ter avançado muito durante muitos anos, fosse ter um retrocesso tão grande na política e chegar numa situação como essa de ter que enfrentar uma pandemia sem sem um governo federal. Nós não temos um governo federal, nós temos um desgoverno federal. É uma situação realmente caótica.
Justamente como ministro da Ciência e Tecnologia, você iniciou planos de longo prazo, planos de desenvolvimento, criou os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, só para dar alguns exemplos. Em particular, na questão da ciência e tecnologia, como você está vendo o financiamento e as políticas de ciência e tecnologia atuais? Qual o impacto da falta de investimentos e qual o impacto que essa falta de investimentos pode trazer para o Brasil daqui para frente?
Olha, a ciência e a tecnologia, assim como a educação, elas dão resultado em médio e longo prazo. Mas elas são fundamentais para construir o futuro de qualquer país, de qualquer região. Então, quando se diminui muito o financiamento dessas áreas, isso está acontecendo de maneira drástica na ciência, também na educação. Nós estamos vendo os cortes de recursos da CAPES, que é o órgão do Ministério da Educação, corte de recursos do CNPq, corte de recursos da FINEP, do FNDCT. Então, você tem dois efeitos importantes. Primeiro é que muitos trabalhos vão sendo interrompidos. O Brasil já poderia ter uma vacina brasileira contra a Covid se não tivesse havido uma interrupção alguns anos atrás. Aquela interrupção de vários anos atrás causou o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Agora, muito sério também é o fato de que os jovens que vinham se preparando para se tornarem cientistas, professores, eles ficam desesperançados e muitos vão para o exterior. Então, a evasão de cérebros, que já ocorreu no Brasil em outras épocas de crise, ela está ocorrendo agora. Isso é dramático, isso é triste demais, porque nós professores, nós estamos formando pessoas porque acreditamos e temos a certeza, pelo que nós vemos no mundo, de que a ciência, a tecnologia e a educação são fundamentais para o nosso futuro, para nós resolvermos os nossos problemas e para nós avançarmos em muitas áreas. Então, é um motivo de grande preocupação que está ocorrendo hoje. Sobre o plano, Marcelo, eu queria pedir licença para voltar um pouquinho ao seguinte. O nosso plano, ele não era uma política, né? Era um plano. O plano tinha 87 programas. Cada programa tinha objetivos, metas, linhas de ação e tinha um orçamento. Então, o programa 9.5, sabe como é que era chamado? Vacinas. O programa 9.5 previa investimento em vacina e tem uma frasezinha lá no plano. É importante que o Brasil seja autossuficiente em vacina para situações de emergência. Isso foi escrito há 14 anos, Marcelo. 15 anos, praticamente. E aí o que aconteceu? O plano foi executado, nós tivemos dois editais para estimular projetos em vacinas em 2008 e 2009. Depois, começamos a ter dificuldades e, nos últimos anos, as dificuldades se tornaram quase intransponíveis. Então, o problema do Brasil é essa situação de que vem um governo, faz uma coisa e vem outro e desfaz. Para nós, falta o que a gente chama política de Estado, em muitas áreas. E na ciência, na tecnologia, a falta de uma política de Estado ela é muito comprometedora do nosso futuro, porque, como nós sabemos, o resultado da ciência demora um pouco até aparecer, até se concretizar.
E justamente acaba com o investimento de infraestrutura e de cuidados que você mesmo é parte viva dessa história, né? De 50 anos atrás ter investido no, né, em novas universidades, em novos laboratórios de pesquisa, em novos grupos. E isso é muito difícil de recuperar. Mas, naturalmente, você mencionou aí a fuga de cérebros. Eu queria que você... A gente está passando por um momento de crise, mas eu queria ouvir alguma mensagem de otimismo para esses jovens que querem se aventurar a ser cientistas hoje em dia?
Veja, eu estou falando da crise de hoje, mas essa é talvez a quarta crise que eu esteja vivendo nos meus 50 anos de atividade. Aliás, quando eu voltei para o Brasil, você falou aí, final de 1967, o financiamento da pesquisa no Brasil era muito incipiente. A pós-graduação não tinha sido institucionalizada ainda. Ela foi institucionalizada em 1968. Eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos de pesquisa com um grant de $1.500 que eu tinha conseguido numa fundação nos Estados Unidos, porque aqui não havia um sistema regular de editais, de projetos de pesquisa. Esse sistema foi implantado, mas ele já foi praticamente, não diria destruído, mas ele foi quase que sucateado duas ou três vezes nesses 40 anos. Ele teve muita dificuldade no final dos anos 70, muita dificuldade no final dos anos 80, muita dificuldade no meio dos anos 90, e a cada dificuldade a comunidade batalhava, lutava e vencia. Então, como eu falei antes, nós já tivemos outras épocas de fuga de cérebro, mas em épocas boas, muitas pessoas voltam para o Brasil. Então, nós estamos vivendo mais uma crise, mas ela vai ser superada. Não tenho dúvida disso. O Brasil é um país com muitas potencialidades. O Brasil tem hoje uma sociedade com um número de pessoas preparadas, capacitadas para enfrentar os problemas muito maior. É lógico que nós temos um percentual da população em condições muito desfavoráveis, muito grande, mas o número de pessoas capacitadas a pensar o Brasil, a trazer soluções, é muito maior do que em qualquer outra época, exatamente pela formação que foi feita nos últimos anos. Então, essa crise vai ser superada, não tenho dúvida disso. Mais um pouquinho de tempo e nós vamos voltar a ter épocas boas. E, como eu disse, o Brasil tem muitas potencialidades e nós temos um futuro brilhante. Os jovens podem ter certeza disso, que vamos passar por essa crise. Não sei exatamente quando, nem exatamente como, mas vamos passar como passamos por outras crises.
E espero que seja logo e no voto, né? Como democraticamente a gente precisa superar as crises. Muito bom, Sérgio. Queria que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua mente para os nossos ouvintes.
Você sabe que nesses últimos 2 anos de pandemia, eu resolvi escrever livro. Então, eu escrevi um livro sobre Magnônica. Estou acabando de traduzir para o inglês e atualizar um livro que eu escrevi para cursos de engenharia e de física, que chama Materiais e Dispositivos Eletrônicos. A Springer, que é uma grande editora mundial, já aceitou publicar o livro, então estou nos finalmente. E por conta disso, por conta dos livros que eu estou escrevendo e por conta de artigos que eu estou sempre escrevendo, esses dois últimos anos foram os anos que eu menos li na minha vida. Quando começou a pandemia, eu separei o livro. Agora eu vou ter tempo de ler o livro. Logo, o tempo acabou. Mas, pouco antes de começar a pandemia, eu fiz uma viagem muito interessante. A minha esposa gosta muito de viagens exóticas, né? Aí, eu, no começo, fico um pouco desconfiado e tal, depois eu gosto da ideia e vamos, né? Então, nós fizemos uma viagem à Sibéria. Ela queria muito, porque queria conhecer, andar no trem transiberiano. Então, nós voamos para Moscou, de Moscou fomos para Irkutsk, que era no sul da Sibéria. Lá nós fomos até o Lago Baikal e pegamos o trem. E nós fomos até Ulaub, que ainda na Sibéria. Depois nós fomos a Ulan Bator, que é a capital da Mongólia. E antes de viajar, eu saí procurando livros sobre a Rússia, sobre a Sibéria, né? Então, fizemos longas viagens de trem. Nós viajamos, no total, 44 horas de trem, mas foram três ou quatro viagens separadas. Nós não foi no mesmo trem, há muito tempo de trem. Então, eu li um livro do Último Czar. O Último Czar é um livro muito interessante. Eu tinha lido um pouco antes, já me preparando para a viagem, um livro de um americano sobre o Último Império. O Último Império, para ele, era o Império Russo, né? Nós ainda temos impérios. Então, não foi exatamente o último. Mas esse livro do Último Czar, o autor é Robert Service. Um livro muito interessante, né? A época, né, que o czarismo foi derrotado pela Revolução Bolchevique. E eu li esse livro andando na Sibéria. Passamos por regiões onde tinham aqueles gulags, onde eles mantinham, o czarismo mantinha presos pessoas. Então, esse livro ficou na minha cabeça como um livro muito interessante. Eu atualmente gosto, eu parei de ler romance, eu gosto de ler livros de história real. Tem tanta coisa que a gente não conhece, e eu gosto de livros de história real. Já li muito sobre livros de história do Brasil, de outros países, e demorei muito a me dar conta de que esse outro lado tão distante para nós do mundo, a Rússia, a Sibéria e tal, tem histórias fantásticas.
Muito bom. E para finalizar, um ping-pong aqui, Sérgio. Queria que você aí recuperar na tua memória aí a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação ou pós-graduação. Tem que voltar um pouquinho no tempo.
Marcelo, eu não vou lembrar da pior lembrança. Eu não lembro de piores lembranças. Eu tenho facilidade de esquecer as coisas ruins. Melhores lembranças eu na científico, eu, no ginásio, não era um bom aluno. Mas meu pai não admitia que eu não fosse aprovado. Então, eu estudava o suficiente para passar de ano. Né? Aí, no científico, eu tive um professor de física muito bom. E eu passei a gostar de estudar física e, em consequência, estudar matemática, assim por diante, e me tornei um bom aluno. Então, eu lembro de épocas de prova na PUC do Rio, em que vários colegas que eu gostava, eles iam sentar perto de mim para ver se eu passava alguma dica, porque eu só tirava nota boa. Então, na graduação, eu lembro das notas boas, eu tirava 10 em grande quantidade. Tanto é que, quando eu quis ir para fora, eu pedi lá na pró-reitoria um boletim em inglês, e eles me deram um boletim que diziam que eu tinha sido o primeiro aluno de uma turma de 120. Eles botaram todos os alunos de engenharia. Então, a melhor lembrança foi das boas notas, da curtição. Eu gostava muito de jogar futebol, tínhamos um time na PUC. Então, eu só tenho boas lembranças da graduação.
E uma aula inesquecível? Não precisa ser dessa época, ao longo da tua vida que você tem assistido alguma aula inesquecível.
Ah, eu lembro, agora já no MIT, das primeiras aulas, eu lembro de um... Porque como eu tinha feito engenharia, eu não sabia mecânica quântica. Então, eu fui fazer estrutura da matéria, o nome não era isso, chamava Modern Physics, na graduação. E eu lembro daquele auditório onde cabiam umas 300 pessoas. E eu lembro do professor lá na frente, isso foi em 1964, com telefones, com microfone sem fio, sistema de som bom, quadros negros que subiam e desciam, tudo era escrito com giz. E eu lembro de eu ficar extasiado, com a turma em silêncio assistindo aquilo, e o professor lá, dando aula, eu ia para uma aula daquelas com muita satisfação.
E um político e um cientista que você admira?
O político eu tenho que citar dois. Miguel Arraes de Alencar e Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois valorizavam a ciência de uma forma que eu nunca vi em outro político. Aliás, Lula ainda faz isso. Nunca vi político valorizar tanto a ciência quanto esses dois. E quando um político não tem formação na área, ele valoriza tanto que ele até espera muito mais da ciência do que nós, cientistas, achamos que é possível entregar, né? Então, eu tenho grande admiração por esses dois. Cientista, o cientista brasileiro. Eu tenho grande admiração por César Lattes. Várias ocasiões. Em 1971, quando eu fui para a Unicamp, ele era professor da Unicamp. E eu lembro de passar nos corredores, né? O Instituto de Física tem prédios de pesquisa separados, então tinha o prédio da nuclear, eu ficava no prédio do estado sólido e passava no corredor, ele sempre com a cabeça meio baixa e tal, e eu querendo falar com ele, né? Mas não conseguia, até que um dia o diretor do Instituto de Física, de quem eu gostava muito, o Marcelo Dami, de Souza Santos, que era muito, era amigo de Nelson Barada, ambos campineiros, e eu tinha ido para Unicamp, em grande parte por Nelson, né? Ele convidou um jantar na casa dele, onde também o César Lattes foi, né? E para mim foi inesquecível aquela noite. Ele não falava muito, não, mas quando falava, ele tinha histórias, né, incríveis. Então, tenho grande admiração porque é um cientista brasileiro que trabalhou em época muito difícil, quando a ciência nossa não tinha grande apoio, e que não ganhou o prêmio Nobel por uma injustiça do sistema nobelista mundial, no qual a política também influencia. Lattes foi o primeiro autor do paper da descoberta do meson-pi. Ele tinha que ter ganho o prêmio Nobel naquela época.
Bom, e para finalizar, Sérgio, uma habilidade sua que não está no seu Lattes.
Olha, talvez, como você disse aí, eu tive 40 anos de atividade na minha vida, acadêmica com gestão. O primeiro período que eu não tenho atividade de gestão é nos últimos 10 anos, porque quando terminou o mandato do presidente Lula, eu falei, bom, agora eu não vou mais ter cargo algum, porque eu cheguei no cargo mais importante, não vou agora... Agora eu vou ser professor em tempo integrado de dedicação exclusiva, que é o que eu tenho sido. Mas eu como gestor e como construtor, né, de algumas entidades, eu acho que uma habilidade que eu tenho é de fazer as pessoas se entenderem. Porque uma dificuldade da instituição, principalmente de uma instituição nova, é as pessoas se desentenderem. As pessoas veem os defeitos do outro e exacerbam o defeito do outro e não veem os seus defeitos. Então, eu sempre trabalhei com as pessoas, com colegas, dizendo, nós temos que valorizar as qualidades dos outros. E os defeitos todo mundo tem. Vamos deixar o defeito de lado. Vamos botar os objetivos comuns como a nossa meta principal. Então, eu acho que tem uma qualidade que eu tenho de conseguir trabalhar coletivamente, trabalhar com as pessoas, a gente só trabalha com as pessoas, valorizando o que as pessoas têm para dar para a coletividade. Isso naturalmente não está no meu currículo Lattes, mas de vez em quando eu acho que algumas pessoas reconhecem que é uma qualidade que eu tenho pela minha formação, né? Sempre fui uma pessoa de muita sorte, desde a minha educação, né, com meus pais. Essas minhas qualidades, certamente, herdei de meu pai e de minha mãe.
Muito legal, Sérgio. Uma alegria poder conversar com você. Saudade de encontrar em congressos e encontros aí que a gente sempre vinha se encontrando, mas espero que a gente logo, logo possa voltar a viajar. E eu espero ir aí para Recife matar as saudades que tenho dos colegas aí. Muito obrigado aí pela tua participação. Realmente, parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua trajetória de vida e por tudo que você fez pelo Brasil.
Eu que agradeço a sua oportunidade, Marcelo. Uma grande honra poder falar para o seu canal recíproco e para você. Grande abraço.